I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you ever satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come.
Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Domingo, neste último sábado de maio, hoje dia 30. Começamos com o tema de 1987, de Van Morrison, Someone Like You, esta edição do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui nos próximos minutos, neste início de tarde, no final de uma semana que foi muito quente, continua ainda a ser, embora agora com uma temperatura já um pouco mais baixa. E Maria do Céu, muito boa tarde, e também aos ouvintes. Vamos aqui fazer uma alteração. Nós tínhamos dito no último programa que íamos falar sobre as perguntas difíceis que as crianças por vezes fazem, e isso até foi um repto que eu lancei aqui no final do programa, mas vamos aqui fazer uma inversão, vamos deixar isso para o programa seguinte, e hoje vamos abordar um tema que também é interessante e tem assim alguma ligação com isso, que tem a ver com os 12 princípios básicos para educar os nossos filhos, com carinho, mas com firmeza.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Esperamos que vocês estejam bem, que aproveitem bem este tempo e que a energia positiva do verão, do sol, da praia, que faça alguma diferença na nossa forma de ser, na nossa forma de viver e no nosso lifestyle, porque isso é importante, e que nós possamos ser um bocadinho mais felizes e um bocadinho mais agradecidos e até muito mais proativos com aquilo que a vida nos vai dando. Tenham cuidado com o sol, bebam muita água, ponham protetor solar. Não se esqueçam que o protetor solar tem um tempo e é preciso fazer repetidas colocações de creme. Usem também roupas, e de preferência claras, porque elas também protegem a radiação.
Até porque, Maria do Céu, a época balnear começa agora a 6 de junho, se bem que muitas pessoas aproveitaram a última semana já para ir até à praia, numa semana de maio que teve, de facto, umas temperaturas muito altas, chegámos aos 32 graus e é complicado quando ainda, por exemplo, não há vigilância nas praias.
Exatamente.
E todos esses cuidados são necessários. Temos que alertar aqui que 2 ou 8 dias começa a época balnear.
É verdade, mas também dentro da época balnear as praias estão muito mais vigiadas. Neste momento não há ainda esta presença dos nadadores salvadores tão visível nas praias, por isso tenham algum cuidado, usem chapéu, cuidado com as vossas crianças, cuidado com as pessoas com mais idade, pessoas com problemas de saúde, porque este calor realmente pode afetar negativamente as pessoas. E nós temos que aproveitar o que há de bom e tentar amenizar todas as coisas que não são tão agradáveis. Não se esqueçam que a nossa forma de estar na vida e depois de um período de confinamento pode ter algumas surpresas, pode ter alguma coisa que reaprender. Nós decidimos fazer programas ou fazer algumas reflexões porque eventualmente demos-nos conta de algumas coisas que não estavam assim tão bem, de alguns princípios e até da forma de estar na vida, e temos falado sobre isso. E hoje, até porque falámos muito no último programa sobre algumas questões fundamentais nossas e dos nossos filhos, mas é importante, às vezes, algumas considerações que toda a gente sabe, mas que nunca é mal recordar, nunca é tarde para lembrar e para repetir, porque nós tendemos a cair no facilitismo e deixar andar.
Muito bem, Maria do Céu, antes começamos com os 12 princípios básicos para esta educação das crianças. Não há aqui um paradoxo quando dizemos educar com carinho e firmeza?
É verdade, eu acho que nós falamos muito... Acho que falámos isso no último programa, da importância do amor incondicional, que é o primeiro princípio, e de estar sempre presente, independentemente do comportamento ou das coisas que nós até nem gostamos muito e não correm bem. Há alguma coisa que nunca deve ser equacionado, que é o nosso amor incondicional pelos nossos filhos, e evidenciar isso a cada segundo, a cada nanosegundo, principalmente quando as coisas não correm bem, que o amor é intocável.
Chama-se isso educação positiva.
Educação positiva. E que eu digo sempre que o amor dos pais e dos filhos é para além do tempo, para além do espaço, para além da vida, para além da morte. Será sempre aquele elo e que nada nem ninguém vai alterar, nunca. Será para sempre. E este amor incondicional, se nós conseguirmos transmitir às crianças, eles vão, vai ser muito mais fácil nós introduzirmos regras e até evidenciarmos princípios de vida que acabam por ser norteadores para toda a vida e que acaba por haver maior aceitação de tudo aquilo que é necessário fazer, até porque não é uma regra, mas são princípios de vida. E uma vez integrados, assimilados na nossa vida, eles vão guiar-nos a vida toda. E algumas coisas, a questão do certo e do errado, do que é bom e do que é mau, apesar da subjetividade estar sempre presente, algumas coisas que nós falamos em questões só e apenas de humanidade. E eu acho que o Covid que nos alertou para algumas questões de humanidade e da fragilidade e da incerteza que tudo isto é.
E por uma relação muito mais próxima com as crianças também, porque passamos mais tempo com elas.
É verdade. E acabamos por nos dar conta até da dificuldade de estar, da dificuldade de comunicar, da dificuldade de orientar, da dificuldade até de estar em permanência. E eu acho que é muito bom nós reavaliarmos afinal o que é importante na vida, o que é ao final do dia na nossa reflexão sobre aquilo que se passou, o que é que nos fez feliz, o que é que não fez tão feliz, porque eu acho que estas questões acabam por orientar a vida, o dia seguinte, e dá para reverter algumas coisas que correram mal.
Segundo princípio básico.
Segundo princípio básico é conhecer os princípios de um comportamento que não correu bem. Uma criança, e nós próprios, um dia podemos pensar que há algo que não correu bem, mas esse algo que não correu bem não tem sempre a mesma base. Hoje alguma coisa pode acontecer e que derivou, e há outro dia outra situação, noutra, completamente diferente, que origina também um comportamento errado. É muito importante, e lá está a questão da comunicação. Quando algo não correu bem, não vamos usar aqueles chavões que usamos muito, lá estás tu outra vez, e porquê que não aprendes de uma vez, e porquê que eu tenho que repetir insistentemente, porquê? Porque aquilo que nos leva a agir, muitas vezes, são outras situações, e é importante conhecer a base para conhecermos depois o caminho para melhor resolver as coisas.
E também não ceder ao comportamento das crianças nesse aspecto, não é?
Quando nós tentamos ter uma atitude de questionamento perante a vida, que é algo que nós falamos muito aqui no programa, que é o Kaizen, questionamento connosco, questionamento da vida, questionamento daquilo que está à nossa volta, nós não vemos as coisas como verdades absolutas, mas vemos as coisas com princípios de desconhecimento que nos podem levar a ter uma melhor ação e uma melhor resposta para um determinado acontecimento. E o questionamento, que nós aqui defendemos tanto há mais de 5 anos...
Até porque é um princípio filosófico, não é?
É um princípio... Nós não podemos ter uma certeza, uma verdade ou um caminho se antes não perguntamos. Nós temos...
E até um questionar permanente.
Exato. E eu tenho um bocado essa mania de tentar, à partida sei sempre tudo, mas é importante mesmo que saibamos fazer essa pergunta, porque também é uma parte humilde da nossa parte, porque nós não somos super-homens, não somos super-humanos, nós temos as nossas falhas, e estar aberto à comunicação é meio caminho andado às vezes para resolver as mesmas.
Terceiro princípio.
Vai falar você, porque você adora.
Temos que conhecer o comportamento da criança também conforme os seus níveis etários, não é? Não é olhar para um comportamento de uma criança de 6 anos da mesma forma que quando ela tinha 2, não é? Que tinha um comportamento diferente, até porque tinha outra percepção, ou quase percepção nenhuma, não é? Das situações.
E nós também temos um bocado a noção, não é noção, eu vejo as minhas filhas já tão grandes e é inacreditável como o tempo passa e como elas já estão tão grandes. E muitas vezes nós parece que nos fixamos numa determinada idade, num determinado período do tempo, e que não vemos o crescimento. E às vezes o nosso comportamento também é muito infantil. E também não se adapta à evolução, ao crescimento e às etapas de crescimento e desenvolvimento de cada criança. Isto não vamos falar de Piaget, porque é uma grande chatice.
Desculpe, muitas vezes é o erro dos pais, é que não estão a perceber que a reação do filho é uma reação de uma criança, por exemplo, de 7 anos, já não é de uma criança de 10 nem de 12. E isso acontece muito quando há filhos de idades diferentes, não é?
É, porque nós tentamos sempre fazer pelo mais novo.
Pois.
E não acompanhar o desenvolvimento do mais velho. E mesmo que as crianças pareçam infantis numa idade de tipo adolescente, há uma etapa que eles estão a viver. E nós temos que nos adequar e adaptar a nossa comunicação à etapa da criança. Nós já passámos por isso. E há tantas coisas na internet que nos ajudam também a orientar a nossa visão, a nossa perspectiva para o melhor resultado, que é a comunicação, e não haver este conflito geracional que se falava muito quando eu era pequenina e que durante uns tempos pensou-se que já não existe, mas continua a existir, porque as crianças, o tempo, a vida, como tudo aquilo que nós temos à nossa volta, é demasiado desafiador para as crianças e para nós também, porque...
E os pais devem procurar esse tipo de formação. Muitas vezes ouve-se, quando alguém faz algum reparo no meio de um grupo de pessoas sobre alguma coisa que um pai diz a um filho, muitas vezes ouve-se o pai dizer: eu é que sei como é que estou a educar o meu filho, não é? E muitas vezes o problema é que não sabe.
Exato, e às vezes são falhas.
Quer dizer, julga que sabe, mas não sabe. As pessoas... educam segundo os seus princípios.
Os moldes.
Exatamente, sobre moldes adquiridos. E coisas que acham que são corretas, mas que muitas vezes são desajustadas, precisamente com esta questão das idades, não é?
E nós vamos falar muito nisso, pois, até por causa das perguntas. Uma resposta para uma pergunta tem para os 5, para os 10 e para os 15, tem uma resposta diferente.
E o pior é muitas vezes os pais ficarem ali na dúvida, não responder isso para a criança causa um certo impacto que pode ser negativo, não é?
E depois há aquela questão que eu falei muito e nós falámos muito, que é o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Mas há princípios humanos e nesses princípios tem que haver muita firmeza porque não há alterações. E eu acho que cada vez mais tem que haver alguma firmeza em termos da base de uma educação. E a base da educação deve partir apenas e só pela parte humana. E nós vamos falar nisso nos próximos programas, sobre a religião, sobre a política, sobre a homossexualidade, sobre essas coisas todas. Há um princípio comum que nos une a todos, que é a nossa humanidade.
Vamos para o quarto ponto, porque o tempo passa, que é o autoconhecimento, não é?
Que é super defendido por nós como...
Muito falado aqui no programa desde o início.
Sim, e acho que está presente quase todas as emissões.
E não é preciso dizer muito sobre isto. Não. É, conhecendo-nos a nós próprios, é muito mais fácil depois lidar com as situações.
Eu acho que, acima de tudo, temos que nos conhecer a nós como pais, porque nós como pais, muitas vezes, temos um comportamento que não é nem digno, nem é prestigiante, nem é, e vamos falar disso mais à frente, mas eventualmente já nos estamos a perder, nem é um exemplo a seguir. Desde as conversas banais, desde a chantagem, desde a manipulação, desde tudo isso que muitas vezes é um modus operandi que nem nos damos conta, e as crianças captam isso de uma forma inacreditável e usam isso depois contra nós. E nós temos que perceber isso porque isso acaba por nos dar atenção e vigilância ao nosso próprio comportamento e vai nos ajudar também a perceber e a compreender quem temos à nossa frente.
Quinto ponto.
Não poderia deixar de ser a comunicação positiva. Isto tem a ver com os reforços e os estímulos positivos sempre, tem a ver com a não comparação, tem a ver com a não crítica, tem a ver com a impaciência que nós demonstramos e que nós falamos muito no último programa.
E com uma comunicação clara.
E uma comunicação clara. Muitas vezes, eu por acaso vi isto esta semana, de um pai, portanto, por acaso é uma família que eu sigo em termos de estilo e de estilo de vida e até algumas regras e orientações em termos gerais, e ele diz que quando tem problemas com o filho, que faz uma coisa extraordinária, quando se apercebe que alguma coisa correu mal e que há ali uma discussão, ele diz que se põe em frente, um põe-se à frente um do outro, respiram profundamente e olham-se nos olhos. Ele diz que basta 3 ou 4 respirações e acabou-se. Acabou-se o drama.
Quase como contar até 10, não é?
É quase contar até 10, mas tem que haver contacto.
Sintonia.
Tem que haver sintonia, ou seja, eu não vou dar meia volta e esconder-me no corredor ou atrás de uma porta a relaxar ou chill down ou cool down, ou fazer
isso. É como dar respostas evasivas.
Exato, isso é ridículo.
É que as crianças não percebem as respostas evasivas, as fugas.
Sério, não vale a pena bater a porta. Se nós não queremos que nos batam a porta, não o devemos fazer. Se nós não queremos que nos desliguem o telefone na cara, também não o devemos fazer. E por isso há certas coisas que nós devemos, e é daquelas questões básicas, é enfrentar. Enfrentar com aquela noção do amor incondicional, do carinho e até de estratégias que nós defendemos e que toda a gente sabe, que é respirar de forma consciente. Queridos ouvintes, isto, vocês dizem, lá estão eles com a respiração consciente. Nós não sabemos os efeitos da respiração consciente em termos de cérebro, em termos de morfologia e em termos de tudo aquilo que funciona no nosso corpo. Por isso, não se esqueçam que o oxigênio é vida para as nossas células. Se você não respira, não leva oxigênio às células. Por isso, é o princípio base e simples.
Sexto ponto?
Tem a ver com o envolvimento. E eu acho que...
É estar presente, pronto. Não é?
Mas é estar presente de verdade.
Sim, exatamente.
Porque
é estar presente, atento.
Sim, porque eu detesto os clichês, ao que eles ouvimos, e cada vez detesto mais, tipo, é triste, mas é verdade, tipo, viver o agora, carpe diem, pronto, essas coisas que toda a gente já sabe. E o que é que acontece? Nós esvaziamos os conceitos porque usamos os clichês, e muitas vezes usamos de uma forma tão irresponsável e tão inconsequente que não percebemos a plenitude e a profundidade que eles têm. Por isso, estar presente é estar mesmo presente, é olhar nos olhos, é ouvir uma conversa, por mais ridícula que possa parecer, ouvir, responder, articular, não com palermices, mas no mesmo canal, da mesma forma que nos é apresentada a informação.
Até que é isso que a criança vai reter.
Exato! E se nós olhamos, se nós nos rimos, se nós mandamos até uma piada, mas tem que ser no seguimento, e não uma piada nossa, mas uma piada que tem a ver e que está sintonizada com aquilo que se está a falar, vai ser muito mais eficaz. Isto, o envolvimento é importante. O envolvimento não é vai vai arrumar o teu quarto porque eu não sou qualquer coisa. Não é esse envolvimento. O envolvimento é você ir arrumar o quarto, talvez uma, duas, três vezes, e estar lá e rir e chorar e gritar, não sei o quê. Mas fazer as coisas de uma forma presente.
É uma complicidade.
Complicidade e criar, perceber o que é que a criança gosta e nós entrarmos na sua história, entrarmos na sua vida, entrarmos nos seus gostos e aí sim tudo vai ser muito mais simples e mais fácil.
Sétimo ponto.
Não poderia dizer, eu acho que nós defendemos isso desde o momento zero, que é reforçar, valorizar. A autoestima, o autovalor são fundamentais para o ser humano. Eu acho que...
E até o elogio, que é uma coisa que os pais às vezes têm uma dificuldade, porque acham que isso não é um bom princípio educativo, não é?
Sim, até porque utiliza-se muito mais a repreensão, e nós vamos falar do que o elogio, porque... Mas o elogio tem a ver com... que sorriso bonito tu tens hoje de manhã, olha que fantástico que fizeste hoje... Coisas simples e básicas, queridos ouvintes, não é ir ao complicado, não é ser demasiado profundo nas considerações, mas não, no decorrer da vida, aprender a reforçar, aprender a elogiar, aprender a valorizar de verdade. E não podemos ser mentirosos nisto, porque não é um reforço. Por exemplo, não se pode dizer, ai que bonita estás, quando uma criança até dormiu mal e está com olheiras. Pelo amor de Deus, a criança vai ao espelho e vê, e pensa assim, os meus pais precisam de óculos... Está a perceber? Nós temos que...
Pois, é aquilo que falámos no outro programa, que é não mentir à criança, porque ela depois vai descobrir.
Exato, porque...
E vai perceber que se mentiu.
Exato, não é uma mentira piedosa. Quem é que ganha com uma mentira piedosa? Ou seja, ai, está que roupa tão gira quando nós não achamos graça nenhuma.
É que depois as consequências vêm no futuro.
Bem.
Quando os pais depois até... E depois a criança já não acredita porque acha que estão a mentir, não é? Oitavo ponto.
É fundamental, quando nós apresentamos regras, nós acompanharmos. Ou seja, eu não posso dizer, agora é isto, e abandonar literalmente o barco. Não, é isto, e nós estarmos presentes, nós estarmos envolvidos em todo o presente.
É tal supervisão, não é? Que se deve fazer aquilo que se determinou para a criança.
Sim, quando há uma nova regra mesmo para nós, nós muitas vezes...
Não é deixar o Deus dará.
Não, e quando nos é imposta, quando nos são impostas algumas coisas, e na vida acontece isso...
Tem que haver uma verificação do seu cumprimento,
tem,
não é?
Tem.
Que as pessoas geralmente não gostam, não é?
Sim, mas tem que haver, Fernando, porque se não é uma coisa minha, como é que eu sei se estou dentro dos parâmetros ou não? E isto também acaba por... ensinar algo que é muito importante e que nós já falámos há muitos anos sobre isto, que é estabelecer limites e fronteiras, as nossas e as dos outros. Nós, porque somos simpáticos, nós, porque queremos bom ambiente, não podemos, nem devemos aceitar. É importante, e nós falamos nisso nos programas, saber dizer não. Não, não, não. E entender porque não. E nós vamos falar sempre sobre isso.
Também é uma arte. Nono ponto, consistência promove confiança, não é?
Sim. E eu acho que a consistência é a base, são os fundamentos e são os alicerces para toda a vida. Para toda a vida. E não é hoje, porque nos dá jeito dizemos uma coisa, amanhã porque não dá jeito nenhum e vamos alterar, ou então vamos utilizar outro tipo de linguagem, isso não é ser consistência.
Isso faz confusão, depois é mais difícil voltar atrás e consertar, não é?
E tem a ver com aquela questão da solidez dos alicerces, e nós sabemos, se percorremos aquilo que vamos ter é sempre uma base de vida, e mesmo para eles, nós temos que ser consistentes sempre com a humanidade, mostrando sempre que alguns princípios que são muito básicos e que são intransponíveis, e outros que podem ser conversados, e outros que pode haver flexibilidade, mas há uns que é uma questão muito básica e muito elementar, e os quais tem que ser mesmo, tem que haver sempre uma firmeza, e não pode estar sujeito a dias, a noites, a dar jeito ou não dar jeito, e mesmo aquelas questões nossas dos gostos, hoje não apetece, não dá jeito nenhum, tem que haver consistência no nosso comportamento. Queridos ouvintes, não é só consistência na educação, é consistência para nós próprios. Eu sempre disse que a pior coisa que me podem dizer, e apesar de nós termos diferentes fases na vida, é ser inconsistente, porque ser inconsistente em nós não temos princípios de vida, é andarmos em função do vento, das marés e das tempestades. E até porque isso acaba por nos dar muito maior estabilidade e falta de valor e falta de missão e de propósito na vida, e depois as coisas não podem correr assim muito bem.
O décimo ponto é polémico, Maria do Céu, e é complicado de analisar. Até porque tem a ver com as punições...
Tem.
Com a tal palmadinha que não faz mal nenhum, que os pais às vezes dizem isso, não é? Uma palmadinha não faz mal nenhum. Mas isso eu acho que, tem eu, consequências, não é?
Eu acho que a punição e a palmadinha e essas coisas, eu acho que eu acho que é um assunto...
Estamos a falar de punição corporal.
Exato. Não estamos a sério, e isto é uma coisa...
Física.
Sim, estamos a falar em punição corporal, em bater, em... pronto.
Eu Aliás, acho... é uma coisa já mais ou menos criminalizada agora, não é?
Exato. E eu acho que nós temos de ter, e acho que todos nós já passamos por momentos de impaciência brutais, e todos nós já fizemos, o peso que nós carregamos com esses comportamentos é brutal e não é nada educativo e não levou a coisa nenhuma. E esta questão, e é mesmo, nós não somos perfeitos. E assim como temos que aprender a amar, a respeitar, é verdade, nós não nascemos já com toda a informação e com todos os skills e com todas essas coisas, nós temos que aprender. E uma das coisas quando nós temos filhos é aprender a educar sem violência. A violência gera violência, quer verbal, quer física, quer psicológica, quer tudo. Quer dizer, ouvintes, há violência física, há violência psicológica. Eu acho que os pais nem têm a noção da violência psicológica que há no ato educativo quase o dia-a-dia.
Sim, sim, sim.
E quanto mais conscientes nós tivermos, mais saudáveis as crianças vão ser em termos de futuro. Este, para mim, é o fundamental.
Vamos para os dois últimos pontos, que são parecidos, e o 11º tem a ver com o ambiente familiar.
Tem a ver. Nós, acima de tudo, devemos ser o exemplo dos nossos filhos em tudo. Os nossos filhos apercebem-se de tudo aquilo que nós queremos esconder. Desde os nossos tiques, desde as nossas coisas, e desde, muitas vezes, eles fazem uma caricatura nossa completamente perfeita, porque isto tem a ver com o currículo oculto. Há coisas que nos ultrapassam, por muito controlados e
faz
muito
parte do desenvolvimento. E faz parte do desenvolvimento da criança a observação,
bem,
não é?
Ainda bem. Eles
retêm tudo.
Ainda bem, porque a observação é fundamental na vida. Saber observar, saber estar atento aos detalhes, aos pormenores da vida. Tudo aquilo que não é dito, tudo aquilo que não é visível, ou então tudo aquilo que não é suposto ver, isto é fundamental em toda a vida de um ser humano. Eu acho que é educar para o mundo, é educar para ter uma atitude muito mais crítica e muito mais humana, e porque isso acaba por nos dar uma bagagem, uma informação que não nos é dada nem pelo Google, que não nos é dada por nada. É uma informação que nós acabamos por reter e que nos vai depois dar para toda a vida. Mas, queridos ouvintes, é muito importante os pais serem um modelo daqui para os filhos. E isto ser um modelo implica, queridos pais, autoconhecimento da nossa parte, autorreflexão, capacidade de perceber que não somos detentores da verdade, que falhamos.
E mostrarem um relacionamento sadio entre pai e mãe, não é? Entre os dois.
Sim.
Porque os filhos estão lá.
Pronto, e isto é muito complicado, mas eu acho que os filhos não se devem aperceber das divergências dos pais.
Pois, isso é muito difícil, não é?
É super complicado, apesar que eles sabem que há divergências, até porque um pai pode estar silencioso agora, ou uma mãe, e passado 5 minutos, o comportamento de um e do outro vai ser completamente antagónico àquilo que foi dito ou foi referido, apesar de haver silêncio.
Faz parte da observação da criança, não é?
Exato, porque as pessoas podem estar em silêncio e pode não sei quem, não sei o que mais, mas 5 minutos depois diz-te qualquer coisa, ouça, estragam completamente.
Fechamos o programa com o 12º ponto, já estamos quase mesmo no fim do programa, e que tem cujo título é Educar para a Autonomia da Criança.
Isto está muito em voga, e fala-se há muito tempo na educação para a autonomia da criança, e nós tem muito a ver com a supervisão, tem muito a ver com as regras, tem muito a ver com os princípios e tem muito a ver com o nosso exemplo em termos de vida. Mas devemos dar também a liberdade para a criança argumentar, contra-argumentar, devemos ter paciência. Aquilo que eu estou a dizer, queridos ouvintes,
até que isso ajuda a desenvolvê-la também.
E porque não há nãos, e porque nós não podemos não porque não me apetece, não assim porque sim, ou não porque não, e porque me apetece, porque é o pai a mandar, ou porque é a mãe a mandar, eu sou a mãe, eu sou o pai, tu és o filho, tens que educar.
E já está a autonomia a criança de fazer opções também.
Pior ainda, numa fase mais adulta, enquanto estiveres na minha casa, tens que ser assim porque sou o pai. Oh meu Deus, queridos, ouvintes,
ouve-se muito, mas é completamente errado.
Exato, e por isso, educar para a autonomia é nós ensinarmos a criança a ser a essencialmente autocrítica. Há, mesmo naquelas questões mais básicas de educação que são as nossas em termos humanas, explicar. E não há nada como explicar a mostrar o sofrimento causado por comportamentos errados em seres humanos, em seres vivos. Tipo,
e depois,
tipo,
perante a decisão da criança, também fazer-lhe ver se estava bem, se estava
própria,
mal, se correu bem ou se correu mal.
Não é? Ela própria a perceber-se. Nós, hoje em dia, temos os telemóveis, nós temos o Google, nós temos o YouTube, que tem tudo e mais alguma coisa e que nos ajudam a pensar e a perspectivar a nossa vida e a nossa forma de estar na vida e aquilo que queremos para os nossos filhos. E não há nada melhor que nós, para mim, de sermos os modelos para eles.
E não há tempo para mais hoje. Foram 12 princípios básicos, acho que bem explicados, as pessoas acho que perceberam. E nós vamos voltar 2 ou 8 dias novamente aqui à antena da Rádio Alto Minho, no final de mais uma manhã de sábado, início de uma tarde de sábado. E vamos falar sobre essas tais perguntas difíceis das crianças e ver e perceber.
Curiosas,
sim, e perceber como é que os pais vão elaborar uma resposta que seja consistente para a criança.
Nós vamos dar alguma.
Exatamente. Ouvintes, muito boa tarde. Nós voltamos novamente no próximo sábado. Espero que volte connosco.
Certo, não.